Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado. Seja bem-vindo aqui à Morada do Sol nessa quinta-feira, trazendo para você mais uma entrevista fantástica hoje. Eu tenho certeza que você vai amar, você vai adorar. Eu vou conversar com um grande podcaster, com um grande palestrante, com um grande escritor. Ele chegou, inclusive, a tentar escalar o Everest. É, tem uma história bem interessante. Eu vou conversar hoje com Luciano Pires, aqui no programa.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Uma apresentação de Divino Ronaldo.
Eu vou trazer para vocês agora a dica técnica no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, tudo bom? Felipe Tavares, agrônomo e consultor da CJ Agrícola. Hoje vamos comentar um pouco sobre reinoculação na soja. O que seria esse procedimento e qual o seu objetivo? Nós vimos alguns casos nessa safra, né, da soja germinar e não conseguir se desenvolver como deveria. Isso interfere diretamente no desenvolvimento da planta e também no seu expressar do potencial produtivo. Quando nós temos uma soja, né, no estádio entre V3 e V4, nós devemos fazer algumas avaliações e uma delas é justamente a contagem de nódulos, né, o enraizamento e a contagem de nódulos. Nesse estádio, nós devemos ter em torno de 23 a 25 nódulos ativos, né, a maioria localizada ali na coroa radicular da planta. E quando nós não temos esse cenário, seja por não ter feito inoculante via sulco ou por usar doses baixas de inoculante via pulverizador de sulco, ou até mesmo inoculante só via TS, no tratamento de semente, nós temos que fazer a reinoculação para estimular a nodulação, para que tenha FBN, a fixação biológica de nitrogênio, e a melhor absorção de nutrientes da planta. Então, nesse caso, nós podemos fazer via barro, até V4, V5, ajustar as doses de inoculante, depende da situação, né, de como que vai ter essa área. E se caso continuar com baixa contagem de nódulos, aí nós temos a alternativa até V6, V7, de fornecer N via ureia, né? Além de complementar com adubação foliar na fase de enchimento de grão.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta-feira, o Luciano Alegre nos fala sobre o momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo. Aqui, Luciano Alegre, para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. A regulamentação do mercado de carbono no Brasil, sancionada em 12 de dezembro de 2024 pelo presidente da República, traz profundas implicações para o agronegócio e a economia. No centro está o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né, em sua sigla SBCE, que limita as emissões de gases de efeito estufa para empresas com mais de 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano. Indústrias ligadas ao agronegócio que usam insumos com alta intensidade carbônica são diretamente impactadas. Embora os produtores rurais sejam isentos de obrigatoriedade, podem participar voluntariamente gerando crédito de carbono com práticas sustentáveis, como conservação de vegetação nativa e integração lavoura-pecuária-floresta. Segundo o valor econômico, o mercado de carbono pode aumentar o PIB em 5,8% até 2040, com redução de 100 milhões de toneladas de emissões anuais. O portal The Agribiz destaca incentivos à adoção de tecnologias regenerativas, como os sistemas agroflorestais e o manejo de solos, que não só reduzem emissões, mas também elevam a produtividade e a resiliência agrícola. Para as indústrias do agro atenderem às demandas internacionais por produtos com baixa pegada de carbono, pode gerar vantagens competitivas, mas exige alguns investimentos em rastreabilidade e inovações tecnológicas. Desafios incluem oferecer suporte técnico a pequenos e médios produtores, requerendo políticas públicas e tecnologias acessíveis para o monitoramento e a capacitação dos produtores rurais. A regulamentação é uma oportunidade estratégica para que o agronegócio brasileiro lidere em sustentabilidade e se destaque globalmente, convertendo desafios climáticos em crescimento econômico. Já falamos inúmeras vezes nesse espaço sobre a eficiência ambiental do agronegócio brasileiro. Precisamos agora entender o que é verdade e o que é fake nesse processo. Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar já sabe, é só seguir o arroba o Luciano Alegre no Instagram. Até mais.
Luciano, grande abraço para você, até a próxima quinta-feira. Eu vou para o intervalo comercial rapidinho e já já eu volto com a minha entrevista de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo o Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo eficiente, a Agro7 apresenta a linha GrapBis de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte o engenheiro agrônomo. GrapBis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é publicitário, é escritor, é podcaster, é palestrante. Luciano Pires, do Café Brasil, comigo aqui no Morada no Campo.
Eu sou seu fã.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você não está no Café Brasil, mas nós vamos trocar uma ideia aqui. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Sua presença é divina.
Cara, minha presença dignifica, né? E a sua endeusa.
Imagina.
Luciano, três perguntas que você não... Mentira. Esse é seu, essa fala é sua.
Luciano Pires, 68 anos, sou, entre outras coisas, podcaster. Pronto.
Cara.
Com orgulho, mês que vem eu completo 18 anos de podcast, cara. 18 anos.
Cara, 18 anos atrás alguém sabia que era podcast?
Pior que tinha uma moçadinha que sabia, cara. Então, 18 anos, 2023 episódios publicados.
O que tinha 18 anos atrás em termos de podcast? Tinha Nerdcast?
O Nerdcast é mais velho que eu por 5 meses.
5 meses?
5 meses. Tinha o Nerdcast, tinha o Escriba Café, que existe até hoje.
Escriba Café, cara.
Daquela época, cara, tinha um pessoal de cinema lá do Nordeste, que eu não sei se continua, acho que continua assim. E não tem muito mais gente, não. Porque eu me lembro, assim, com regularidade, toda semana, sem falhar, publicando, eu tenho certeza que é o Café Brasil e o Nerdcast. Os outros eu não tenho certeza se continuam, se tem essa regularidade.
Cara, há uns 20 anos atrás, eu acredito, 20 e poucos anos, eu assisti uma palestra tua.
Sim.
Em Goiânia, que chama Meu Everest. Isso e aí. Que eu nunca esqueci, aquela palestra me marcou profundamente. No encontro, cara, eu lembro que o teatro tinha, que eu acho que umas 2.000 pessoas naquele evento. Você não deve lembrar disso, lógico.
Aonde tanto foi? De palestra. Onde foi?
Goiânia.
Em Goiânia,
Teatro Rio Vermelho. Teatro Rio Vermelho em Goiânia. E eu assisti aquela palestra tua, até uns pontos da palestra que ficaram marcados aqui, algumas coisas que você falou, né? E eu fiquei meio cético. Falei, pô, esse cara chegou no pico do Everest? Que ousadia desse cara que não chegou no pico do Everest fazer uma palestra chamada Meu Everest. Até eu assistir e entender o propósito da palestra. O que você queria mostrar ali, cara, não é que, cara, você não tem que chegar no pico do Everest. Mas você tem que ter um propósito, ir atrás do propósito.
Tem que determinar o teu limite, cara, até onde você vai. Para mim tá muito claro.
Exatamente.
O meu Everest era o campo base do Everest.
Era o campo base, cara.
Que ficava a 5.400 metros de altitude, 3.000 e pouco a menos do que o topo do Everest.
Já é louco o negócio desse, né, cara?
Para mim bastava aquilo, e aquilo foi o meu Everest.
E isso naquela época, cara, quer dizer, há 20 e quantos anos você fez isso?
Foi em 2001, são 23 anos.
Você estava com que idade naquela época?
45.
Você estava com 45 anos.
45. Jovem. Foi 20 quilos atrás.
Boa, boa. O que te levou, cara? De repente, fala assim, cara, eu vou pro ponto mais alto do planeta e eu vou...
Primeiro que eu gostava da história, né? Então, eu sou um aficionado pelas histórias de, dos conquistadores, caras que viajaram pelo mundo afora, que se meteram. Então, tem um livro que não acaba mais dessa turma.
Gostar da história é uma coisa. Então, mas cara, subir o Everest é outra história.
Uma das histórias era do Everest, é uma delas, né? Tem história do Polo Norte, tem história do Aconcágua, tem história do deserto. Bom, eu fui pro Polo Norte, fui pro Aconcágua. Qual era a minha ideia lá? Que era, eu li aquilo tudo, eu achava aquilo tão fantástico, eu falei, cara, chance que eu tiver, eu quero ir lá. Eu quero ver como é que é. E aí, em 2001, pintou uma oportunidade. Cara, eu tinha idade boa, estava bem preparado, relativamente, dava para me preparar melhor.
O que você chama bem preparado? Não,
eu podia entrar numa academia, perder peso, tudo,
me preparar muito bem. Ok. Né?
Algo que eu não sei se eu já conseguiria fazer. Mas naquela época eu fiz. E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma puta viagem diferente. Eu não sou o cara que faz palestra sobre inovação o tempo todo. Fico falando. Então eu vou fazer aquilo que eu prego aqui. E na hora de escolher a viagem, eu falei, qual é a viagem mais maluca que eu posso fazer? Pô, cara, é o trekking pro Campo Base. Esse é o the best. É isso que eu quero. E aí eu fui atrás. E aí, na palestra eu conto essa história toda, né? Que é uma história de empreendedorismo, de correr risco, de, cara, tudo que você quiser saber em termos de construir sucesso na vida, tem um trechinho naquela palestra, né? E aí eu voltei sem nenhuma pretensão, eu fui fazer minha viagem, voltei com as anotações, e aquelas anotações renderam um livro, renderam a palestra, e, cara, essa palestra é que eu mais fiz na vida, eu devo ter feito ela 800 vezes já, desde que eu voltei, né? E o livro foi uma delícia, cara. O livro é o meu livro predileto.
Esse livro tá no mercado ainda? A pessoa acha pra comprar? Onde é que acha pra comprar?
Ué, você bota no Google aí.
Você ok. Legal.
Aqui, ó. Livrariacafebrasil.com.br.
Livraria Café Brasil.
Livrariacafebrasil.com.br. O livro tá lá.
Tá. E aí, o que levou o Luciano a, de repente, falar assim, cara, eu acho que você não falou você podcaster, porque eu acho que nem existia na época o termo podcaster.
Não. Nasceu, isso foi um papo que eu tava tendo com um amigo meu no restaurante, a gente tava almoçando, e eu comentei que da minha frustração, falei, pô, eu faço palestra de montão, mas quando eu faço uma palestra para muita gente é 2.400, 500, 600, 800, 2.000, é pouca gente, que eu queria ampliar para que me conhecessem mais. E ele falou, por que você não vai pro rádio? Meu rádio, cara, vai pro rádio, bicho. Não, o rádio é complicado. Espera um pouquinho, pegou o telefone, na minha frente ele ligou para a diretora da Rádio Mundial, aqui em São Paulo.
Rádio Mundial.
Fulana, ó, pô, eu tenho um amigo aqui, assim, assado, ele quer... fala para ele vir falar comigo aqui. E aí eu fui conversar com ela numa terça-feira, levei meus livros, contei minha história, tudo. Ela falou, perfeitamente, se você quiser, você pode comprar 25 minutos de horário.
Ela foi legal.
E você vai ter, e você vai pagar por isso, e toda semana você tem um programa de 25 minutos no ar, na Rádio Mundial, aqui em São Paulo.
Olha só.
Falei, pô, tô interessado. Ela falou, pois é. Tá, quer fazer? Eu falei, eu quero. Então, o horário é sexta-feira agora. Ou pega ou larga. Era terça.
Putz.
Na sexta-feira, 13 de abril de 2005, eu entrei no ar com um programa chamado Café Brasil, que eu fiz como se fosse uma palestra. Eu preparei uma palestra, levei meu laptop, botei e falei no microfone, vendo a palestra no laptop, como se estivesse palestrando. E com um disquete, com um CD, com as músicas na mão do cara lá do lado. Até eu dava um sinal pra ele, ele soltava a música.
Soloplasta.
Então, cara, se você pegar esse programa, a raiz do Café Brasil tá toda lá, né?
Esse programa aí, existe?
Tem. Deve estar. Nem sei se no meu site tá. Deve estar. Tem. É vergonhoso, né? Porque não tem nada a ver. Era ao vivo na rádio. E aí eu fiz 72 programas na rádio. Até setembro do ano seguinte, né?
Pois é, aí você tinha quem pagasse esse negócio?
Não, isso eu tava bancando.
Você tava bancando do bolso?
O que era a minha ideia lá? Eu quero me tornar um palestrante profissional, um dia eu serei.
Ah, tá.
Qual é a melhor maneira de eu me anunciar? Cara, quanto custa fazer uma tripinha na revista Exame? Cara, é 18 mil dinheiros na época.
Muita
qualquer
grana.
Coisinha era muita grana. Eu falei, se eu fizer o programa de rádio, não custa nada. Aí eu falei, eu vou pra rádio. Eu paguei na rádio ali R$2.500 na época, uma coisa assim. Toda sexta-feira eu entrava no ar. Fiz as primeiras ao vivo, e aí vi que o ao vivo ia ser complicado porque eu não conseguia dar o acabamento que eu queria no programa. Era ao vivo. Falei, pô, cara, eu queria trabalhar as músicas, bacana. Eu queria cortar. Aí eu fui pro estúdio do Sérgio Sá na época e comecei a gravar no estúdio. E aí eu pegava o CD com ele, levava na rádio, entregava e a rádio punha no ar.
Uhum.
E aí tinha uma coisa que me incomodava, que já me incomodava quando eu fazia cartoon lá atrás. Eu falo, cara, eu perco um puta tempo, faço um programa, gravo, edito, entrego o programa, a rádio põe no ar, quem ouviu, ouviu.
Quem não ouviu, acabou.
Já era. Falei, cara, mas como assim? Que trabalheira. Não tem como esse negócio ficar no ar, né? Não tinha. 2005, nós estamos falando. Ainda era tudo muito difícil, tudo muito complicado.
E difícil mensurar audiência.
Aí um amigo meu, que trabalhava comigo na empresa, era um nerd, pegou e construiu para mim um negócio que a gente chamou de Rádio Café Brasil. Ele criou um playerzinho que ia para você botava na internet. Não era nem Google na época, era Yahoo, sei lá o que era. Você chamava o play, aparecia um playerzinho com todos os programas. O cara clicava e ouvia o streaming do programa. Ele ia ouvindo no player.
Uhum.
Não dá pra baixar nada, ele só clicava e bom, aí pelo menos tava eu tenho lá, os programas guardados.
Tava
ia
lá.
Ia pro ar, pegava o CD, subia, aquela coisa gigante e tudo, né? E ficou.
Eu vou pro intervalo comercial e já já estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando o Luciano Pires. Luciano, conta pra gente os maiores acertos que você teve lá no início.
Alguns acertos grandes que eu dei sem querer. O primeiro acerto, o programa era curtinho, 25 minutos. Sensacional, todo mundo amava. Segundo acerto, eu botei o nome Café Brasil e tenha Brasil no nome. Cara, o mundo inteiro digitava podcasts do Brasil, o primeiro que aparecia era o meu.
Era o seu.
Terceiro ponto, nasceu dentro do iPod.
Uhum.
Então, era um negócio de Apple, iOS, né? Então, a minha base de ouvinte sempre foi Apple e iOS. Se você fizer hoje o levantamento, eu diria pra você, sem medo de errar, cara, sei lá, 99% dos podcasts brasileiros, se você levantar, a base é Android com um pouco de iOS. A minha base é iOS com um pouquinho de Android.
É o inverso.
Herança do que aconteceu lá atrás. Uhum. Né? Aí em 2017 eu vi que eu não ia conseguir trazer ninguém para conversar, precisava fazer uma coisa diferente. E aí eu fiz um spin-off, criei o Leadercast, que é um bate-papo, como nós estamos tendo aqui, e que não tem problema se durar uma hora e meia, duas, três horas. Então nasce em 2017 o Leadercast. Em 2015. 2017 eu queria ter uma opção de um programa menorzinho.
É.
Criei o Cafezinho, com o objetivo de forçar a distribuição pelo WhatsApp, que é um outro mundo. Tem nada a ver com o podcast. A distribuição de WhatsApp, ela é maluca porque eu sei quantos caras tem no grupo. 2.000 caras no grupo.
Isso.
Quando eu publico ali, eu não tenho a menor ideia do que acontece com o programa.
Pra onde vai aquele negócio?
Sei. Não tem nem como traçar. Eu não sei. Eu sei que vira e mexe, minha mãe manda, olha o que eu recebi aqui no WhatsApp, no programa, né? E o Cafezinho nasceu com essa ideia, tudo em áudio, e aí eu comecei a me aventurar no Cafezinho com imagem. Hoje é um programa com imagem, mas eu trato como podcast, tá? Embora ele vá ao ar no YouTube também, eu trato como um podcast de áudio. E em 2022 nasce o Café com Leite, que é um podcast para famílias com crianças de 4 a 9 anos de idade.
Uhum.
Uma linguagem completamente diferente, uma outra apresentadora, o texto é meu, a direção é minha, mas é outro mundo, outra conversa, né? E é sensacional. Então hoje eu publico 4 episódios de podcast por semana.
Aquela vozinha da menina, inteligência artificial, como é que é?
Aquilo é um editor que bota um filtro na linha. Uhum. A Bárbara lê o texto, ela conversando com ela. Uhum. Na hora da edição, o editor põe um filtro e vira babica.
E vira babica.
Então ela conversa com ela mesma, mas é a babica que foi... Pô, aquilo foi sensacional, cara. A ideia foi maravilhosa, porque aquilo conquista a molecada, que é uma coisa louca, cara. O que a molecada ama a babica é um negócio impressionante, né? E a ideia lá... é levar conteúdos sérios de adulto para criança.
Para criança, né?
Então cara? Eu levo temas lá que são malucos, cara. Tanto os adultos estão me adorando, que o adulto fala, eu vou ouvir com meus filhos e eu aprendo. Porque eu vou falar de Aristóteles para molecada, cara. Fiz uma série agora de 9 capítulos sobre emoções. Então, raiva, ódio, alegria, tristeza, nojo, explicando o que é. Fiz uma série sobre dinheiro.
Cara, como é que é escrever isso para criança? Porque, assim, uma coisa é você falar com adulto.
Ah, é uma festa.
Você falar de dinheiro para adulto, você falar de emoção, você falar de raiva para adulto é uma coisa.
É uma delícia.
Cara, falar de raiva para criança.
É uma delícia. E me fez... Primeira coisa, a escrita é diálogo. Então, não é um texto corrido, é diálogo. Então, vários programas, eu parti do roteiro do Café Brasil, peguei o roteiro do Café Brasil e falei, bom, vou transformar esse roteiro pesado no roteiro para criança. Então, Café Brasil é um texto corrido. Então, eu tenho que transformar no diálogo de Bárbara e Babica. E, modéstia à parte, eu sou muito bom para escrever diálogos, né? Então, não teve problema na escrita do diálogo. Porém, eu tenho que traduzir para a linguagem que criança entenda. Então, se eu for falar ali, eu não posso usar palavras mirabolantes. E cada vez que eu trombo um conceito complicado, a Babica pergunta para a Bárbara. Bárbara, mas o que quer dizer isso? Aí a Bárbara explica. Né? Então a gente vem com um programa, cara, que a molecada ama, cheio de brincadeira, efeitos sonoros, o cachorrinho late, passa a abelha voando, tudo criado. A inspiração foi a coleção de disquinhos. Lembra aquela coleção de disquinho colorido?
Lembro,
aquilo
cara.
Aquilo espinhou a gente, cara. Então a ideia é trazer uma coisa que a garotada aí goste de escutar e que vai colocando na cabeça delas conceitos que elas não vão ter na escola. Bom, o que é democracia? Eu acabei de escrever um agora sobre república e democracia. Esse é o texto do programa. As duas vão conversar o que é uma coisa, o que é outra, qual é a diferença das duas e para que serve. E um diálogo gigantesco falando de república e democracia.
Cara, eu acho que para você fazer um negócio para criança, fazer um outro negócio de liderança, gasta um tempão para isso, né? Você está palestrando hoje ainda? Como é que está?
Não, as palestras já estão menores do que era pré-pandemia, né? Caiu bastante, né? Mas a questão não é o tempo, cara. A questão é sistematização. Se você sistematiza o processo, aí não tem problema de tempo, cara. Aí você senta e sai no instantinho. Eu já fiz Café Brasil de sentar às 10 horas da manhã e o programa está pronto meio-dia. Do zero. Saí do zero e terminei meio-dia. Escrito, musicado e gravado. Não editado, tá? A edição vai ser feita pelo lado depois. Mas tem uma sistematização. E o que é sistematização? Cara, eu sei o tamanho que tem que ter. Eu já tenho o padrão pronto, já tá lá em Word.
Eu sei o que é isso.
Já ensinei...
Eu vivo isso.
Já ensinei o chat GPT a escrever pra Bárbara e Babica.
Você tá usando o chat, cara? É muito... Não, mas é muito legal isso.
Faço uma pesquisa, procuro, achei textos malucos. Jogo no chat GPT e falei, eu quero que, inspirado nesses textos, que eu encontrei em inglês, em espanhol, não sei o quê, eu quero que você escreva um diálogo entre Bárbara e Babica. E ele vai e transforma aquilo num diálogo. Né? É claro que eu não vou publicar aquilo, não tem nem como publicar. Mas só que aquilo eu trago e aí eu sei...
Aquilo serve de base, né?
Aí eu faço a arte, cara. Aí vem a arte, que é onde tá o molho. Que é aquela história, cara. Você pode ter dois chefes de cozinha fazendo filé parmegiana. Um fica maravilhoso, o outro fica uma merda. Os dois são o mesmo ingrediente. Mas tem um molho, e aí eu vou sentar e vou dar um molho. Que é onde eu ponho a graça, eu ponho humor, eu transformo aquele texto num texto mais curto para ser lido, né? Frases curtas, explico os conceitos, explico palavras, vejo coisa que tá faltando, enfio ali. Então eu faço todo o trabalho feito. Isso é sistema. Não é que eu sento com uma folha em branco e falo, deixa eu começar, não. Outra, o cafezinho. O cafezinho eu vou gravar na quinta-feira de manhã. Cara, tá tudo pronto no estúdio. Eu sento na frente da máquina para escrever ou pra gravar, meu cérebro automaticamente entendeu e falou, opa, olha onde eu estou, hora de cafezinho.
Acabou. Já vem.
Aí você vai, gravou aquilo, montei uma estrutura que com 4 botões eu tô gravando, não precisa de ter técnico, essas coisas, não precisa ter nada disso aqui. Eu vou lá, aperto o botão e gravo, entendeu? E mando pra edição. Então, por que eu não faço edição? Porque quando eu fui fazer o levantamento de tempo, ela toma tempo demais para aquilo que ela se propõe a fazer. E eu não sou tão bom quanto um cara de edição.
Você tem um baita de um cara que faz isso, que entende de áudio, uma qualidade fantástica, né?
Sim, que o meu estúdio é um estúdio blimpado, cara. Se você entrar no meu estúdio, você pensa que tá numa rádio.
Você falou o negócio da Babica aí, quando tem uma palavra complicada, ela pergunta. E eu gosto muito, porque eu faço isso. Eu faço muito isso. Eu tenho um chavão que eu uso no meu podcast, no meu programa, que é o seguinte: falando do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Agora mesmo eu estava gravando com o cara ali sobre algas marinhas para melhorar a performance da soja, do milho e tal. De repente o cara fala um palavrão. Sim. Que eu falo...
Que é isso?
Que isso? Que negócio é isso?
Porque... Você tem que ser um ouvinte, cara.
Porque eu parto do princípio que se eu não entendi...
Sim.
A pessoa que está ouvindo...
Você tem que ser um ouvinte. A tese que eu falo do LeaderCast...
É.
E conto para todo mundo. Agora apareceu essa molecada dos MesaCast, que é isso que nós estamos fazendo aqui, que chama de podcast, aquilo não é podcast, né? Dizendo, isso aqui é um bate-papo. Cara, eu fazia isso em 2011, cara. Qual era a ideia lá? Eu vou trazer você no LeaderCast, tá? Eu quero saber o mínimo sobre você, eu não quero saber o máximo, o mínimo. O que que você faz? Por que que eu vou te chamar? Ah, o cara é muito bom, o cara inovou na criação de um negócio de rádio lá na região dele, em Goiânia. Pô, vamos conversar, vamos. Sento lá, 3 perguntas, tá? Papá. Dali pra frente é um bate-papo livre.
Flui, né?
E eu falo o seguinte: quem sou eu nesse processo? Eu sou o apresentador do programa e sou possuído da ignorância genuína de quem não entende nada do teu negócio.
Boa.
Portanto, eu posso fazer a pergunta mais imbecil, porque eu sou ignorante, cara. Então vou fazer a pergunta mais idiota. E eu sei que nesse momento eu represento 1 milhão de pessoas que estão ouvindo aqui e que não... Eu não sou do ramo, cara. O cara fala um treco aí, peraí. Como é que é assim? Vamos explicar de novo?
Exatamente.
Essa semana eu entrevistei a menina, porque é sororidade para... O que é sororidade? É assim? Ah, legal, agora continua.
Essa então, é a ideia, cara.
Eu estou representando o ouvinte ali, né? E aí, vira um papo legal e já são 331, 333 episódios do LeaderCast já feitos, né? Então, é até bem legal. E aí, onde nós estamos aqui? Nós estamos no Congresso Andave, um dos maiores eventos
do agronegócio. Chegou no ponto que eu queria chegar. Só que antes eu vou fazer um intervalo comercial. E já nós vamos falar como que foi essa sua conexão com o agronegócio.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista.
Luciano Pires, apresentador do podcast LeaderCast, está comigo aqui no programa hoje e a gente está agora entendendo como aconteceu a conexão do Café Brasil, que tem o LeaderCast como um de seus podcasts, e o agronegócio. Café Brasil, LeaderCast, agronegócio.
Sim.
Tudo bem, eu já ouvi algumas coisas que você fala do agro, já ouvi entrevistas suas. Mas, de repente, eu chegar num evento do agro, um evento de distribuição, um evento que o pessoal que está aqui, é, digamos assim, é a...
A nata.
A nata do agro. Sim. É o pessoal que está vivendo o que o agro tem de melhor. Não é o cara, não é nem... Eu não estou falando de produtor rural. Não estou falando de quem está plantando. Eu estou falando de quem coloca o insumo no mercado para o produtor rural produzir com aquele insumo. E você está aqui, cara.
Sim.
O que que LeaderCast, o que que... Café Brasil tem a ver com agro.
Ó, tudo começa quando eu sou convidado em 2014 para fazer o circuito da ProSoja no Mato Grosso. E eu mergulhei no interior do Mato Grosso durante... Foram 21 palestras e fiz o circuito inteirinho. Todas as cidades conhecidas do Mato Grosso. Foi maravilhoso, cara. Para mim foi uma delícia porque eu mergulhei no intestino do agro. Eu peguei na mão cheia de calo do cara que estava carpindo lá o chão, né?
Até então, o Luciano já tinha tido contato com esse mundo,
né? Alguma coisa, porque eu fiz muita palestra para o pessoal do agro. Então, eu conhecia, mas não tinha mergulhado dentro dele.
Uhum.
Eu não, como eu fiz, eu passei 21 dias enfiado lá dentro.
Uhum.
criei uma página no Facebook muito legal, Luciano Pires e o Circuito da ProSoja, onde em cada cidade que eu chegava, eu fazia um tremendo post, contando a história da cidade, o que, que eu encontrei ali, especificando alguma coisa.
Né? Bacana.
Falar, pô, estou aqui em Campo Novo do Pareci, né?
Uhum.
E o tema de hoje vai ser agrotóxicos. Aí eu ia lá e desmistificava nos posts. Quando eu terminei, eu tinha um material maravilhoso. Falei, pô, bicho, isso aqui merece ser divulgado. E aí comecei a fazer uns episódios falando do agro. E o retorno foi maravilhoso, de gente me dando porrada e de gente achando o máximo, né? E eu olhei para aquilo e falei, cara, não dá para deixar essa narrativa mentirosa dos caras que querem destruir o agro impune. Eu vou assumir o papel de um defensor do agro sem ser do agro. E comecei a fazer e descobri rapidamente que grande parte da minha audiência está no agro. E eu não entendi por quê. Só fui entender o dia que eu fui para lá. Eu descobri que os caras passam o dia inteiro dentro de um carro. Qualquer coisa que você faz, fica 400 quilômetros, 300 quilômetros.
No Mato Grosso é isso, os caras ouvem podcast
o tempo inteiro. E o cara vai ouvindo podcast. Uhum. Eu falei, cara, então tinha uma grande audiência no agro. E aí foi legal, e eu comprei a briga, cara. Eu comecei a fazer, criei palestras, fiz uma série de... Criei uma série de lives chamada Comunica Agro, onde eu colocava a tese do seguinte: tem alguém contando uma história errada. Se o agro não contar a história correta, a história errada vai ficar para a história.
Vai ficar
e
sendo...
E vai terminar na Marquês de Sapucaí, uhum, com uma escola de samba ridicularizando o agro. Que, uhum, é o que aconteceu. Falei, isso é uma guerra cultural. E eu vou ser o cara que vai entrar contra. Hoje tem muita gente fazendo isso, né? Mas eu comecei a fazer. E aí eu vim, fiz várias palestras aqui para o pessoal da Andave. Quando eu vi que ia acontecer a Andave desse ano, eu mandei uma proposta para eles. Falei, vem cá, cara, vamos fazer um podcast lá dentro? Porque é a seguinte jogada. Vocês fazem o evento tem dia para começar e dia para terminar. Se vocês fizerem o podcast durante ele, quando terminar o evento, começa a publicar o podcast. Serão 12 episódios, nós vamos ter 3 meses saindo um episódio. Então, o evento em si continua durante nós 90 dias. Uhum. 3 meses vai... E esse negócio vai ficar para o resto da história, né? E aí eles ouviram a história, pô, maravilha, como é que seria? Pô, a gente monta um estúdiozinho. É isso aqui.
Mais horas e horas, porque eu tenho certeza que tem muito assunto, mas... respeitando até os 40 minutos, que eu nem acho que estamos aqui mais ou menos dentro do tempo. É um privilégio para mim poder conversar com você.
Obrigado.
Gravar, então, era o melhor dos sonhos que eu não sabia que iria se tornar
realidade. Gravar no meu estúdio, né?
No seu estúdio. Né? Fazendo o líder cast ao contrário. É. Lógico, eu não tenho essa pretensão, não sou jamais o Luciano Pires, cara, mas... Obrigado por me dar o privilégio e a sua humildade, a sua receptividade, cara, tá acima da média das pessoas que têm...
Mas tem gente que faz diferente, cara?
Cara, infelizmente o ser humano, nem todo mundo tem essa gentileza, nem todo mundo recebe, porque eu sou meio... Quando eu vejo alguém que eu admiro muito, eu não consigo muito chegar nas pessoas, uhum, eu tenho vergonha, eu tenho medo, às vezes, de ser... sei lá, hostilizado, maltratado, não, né, não compreendido naquele momento. Quando eu te vi ali, pô, eu me joguei, eu arrisquei. Sei lá, de repente podia chegar, você podia falar assim, ah, legal, tá, obrigado, tchau.
É, você, o máximo que você...
Cara, você foi...
Você tomar uma esnobada.
Você foi muito receptivo. E eu entrei pra abertura do evento e não conseguia fixar no negócio, porque a cabeça tava aqui, porra, por que, que você não grava com o cara? Por que, que você não grava com o cara? Vai lá e pede pro cara. Pô, vou lá pedir pro cara, mas o que vai falar é não.
Sim.
Né? E olha aí a oportunidade, cara. Obrigado por isso, tá?
Tamo junto.
Continue fazendo o seu trabalho, porque eu te falo uma coisa, Luciano. Ele faz muito bem. Se ele faz bem pra mim, eu tenho certeza que faz bem pra muita gente. Eu faço mais ou menos o que você faz, assim, é parecido, né? Tem um pouco daquilo que você faz. E eu sei que às vezes a gente toca muito profundamente nas pessoas.
Você né? Nunca sabe como é que a pessoa vai receber o...
E... Eu já chorei em alguns episódios do Leadercast. Uhum. Alguns. Eu já ouvi histórias ali que...
Você ouviu da Neide?
Travou.
Da Vida Corrida? O Leadercast 100? O número 100 da Neide, aquela que faz corrida de rua?
Cara, não. Acho então, que esse eu não ouvi.
Se prepare. Ninguém sai inteiro desse programa, cara.
Um outro que eu tava ouvindo no avião é aquele da mulher lá que trabalha com uma tecnologia de comunicação. Ela trabalhava com... putz, como é que chamava aqueles negócios? Eles montam agora de internet, tem uma empresa de montar internet, ela e o irmão.
É, não vou lembrar direito.
Então, você não vai lembrar, enfim, mas foi um episódio muito bacana, a história da pessoa. Eu recomendo,
procure o Nerdcast 100.
100.
Mas ouça sozinho, tá? Porque você vai passar vergonha.
É mesmo.
Você vai, se tiver gente perto, você vai passar
não
vergonha.
Não duvido.
Vai passar vergonha, cara. Ouça. Ouça e você vai ouvir a minha perplexidade, porque eu não sabia nada dela. Abre o programa, a mulher me dá uma porrada na abertura do programa, que, meu Deus do céu, cara. E aí vai num turbilhão. Escute. Leadercast 100. Ninguém sai inteiro dele.
Cara, obrigado. Foi
em Goiânia,
privilégio. Vou passar meu contato.
Você pagar uma peixada pra mim lá.
É. Peixada você vai comer no Mato Grosso. Agora você vai comer um frango com piqui.
Frango com piqui, tamo aí.
Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.